É nossa reportagem em conversa com Edgar Comim, gerente da Cepasa Dias Pomoz. Nós estamos aí com mais uma safra, a safra da soja, se não a maior safra, né, que a gente tem aqui na nossa região sul do Brasil. A soja será o tão importante que movimenta muito a economia, famílias inteiras aí, né, trabalham com a terra, tem as culturas de inverno, tem a rotatividade de culturas, mas a soja com certeza é o nosso ouro plantado aqui no Rio Grande do Sul. Edgar, começando mais uma safra, Cepasa, como é que está os preparativos? Já começou, já estão recebendo alguns grãos aí, mas a gente quer saber sobre a expectativa de mais uma safra para a Cepasa Cereais aqui Dias Pomoz. Bem-vindo.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da rádio e a todos os nossos clientes e amigos. Realmente estamos no começo do período de colheita dessa safra de soja. A gente já está com os últimos preparativos aí, estamos se ajeitando aí para recebimento dessa safra. Estamos com algumas obras ainda, fazendo alguma melhoria, alguma coisa que está, enfim, que estamos terminando de fazer para conseguir atender bem nossos clientes. E a expectativa, infelizmente, esse ano de novo, a gente tem uma expectativa de uma safra não tão boa, não como a gente pretendia, devido a essa estiagem que se prolonga, né? Então, o começo, agora a gente já começou a receber desde o dia 20 de fevereiro, esse ano antecipou um pouco justamente pela estiagem, pela falta de umidade, a soja acabou encurtando um pouco o seu ciclo, né? Seria normal começar a colher agora, a gente já tem alguma coisa recebida desde 20 de fevereiro. Então, assim, já está andando, então ainda é um ritmo lento, mas já estamos dando continuidade, já estamos recebendo, já estamos pedindo alguma coisa e temos cumprido os contratos que a gente tem, as obrigações que a gente tem com as trades, com os nossos compradores, né? E na expectativa aí que nos próximos dias se intensifique o ritmo de colheita.
Se fala aí da seca, né? Se falou muito da estiagem, né? Foi a principal pauta aí, né? Enfim, vários debates, vários fóruns aí que tivemos falando do agro, né? Que seria uma safra abaixo, né? Do esperado. Todo ano tem alguma coisa, né, Edgar? Não é todo ano 100%. Quando o agricultor tem uma safra boa, ele tem que pagar as safras anteriores aí, né? Cobrir as safras anteriores. E a gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? E nesse período de colheita agora, como você falou, foi antecipado um pouquinho, você disse, até porque a questão, né, também tem expectativa de chuva aí. Como é que vocês estão vendo esse negócio de chuvas aí? Tem sobre a meteorologia para essa safra aí agora, não é o momento também de chover, né? Porque pode atrapalhar a colheita. Mas enfim, são todos os intempéries que quem planta, né, todo ano tem que saber lidar. Questão de preço, questão de venda, como é que está a procura? Vocês têm também os silos de vocês aqui com ainda aveia, com trigo, enfim, né? Como é que está sendo esse repasse, passando à frente e adiante aí esses cereais que aqui estão estocados para receber a soja aí?
A verdade. A gente tem uma capacidade estática em torno de 18 mil toneladas de grãos. A gente tem uma parte disso já tomada com o restante da safra de trigo, que ainda não foi comercializada. Nós estamos com cerca de 50% do trigo da última safra, da safra que foi colhida em 2024, ainda armazenada, né? Então isso, mas isso é assim mesmo, faz parte o nosso produtor não vende todo esse trigo logo após a colheita, então acaba ficando um remanescente para a gente comercializar depois da safra da soja geralmente, mas pelos meados do ano seguinte, então é isso que acontece. A aveia branca também, a gente tem um estoque ainda para armazenado. E a questão da soja, assim, ó, esse ano, infelizmente, a expectativa da gente de receber bem menos do que seria uma safra normal. Então, assim, a gente está plenamente apto a receber todo o produto que tiver disponível e a gente tem condições de receber tranquilamente, justamente porque o volume não vai ser o volume de um ano normal, com uma safra cheia, que era o que a gente pretendia e a expectativa. A questão é, realmente a gente está bastante preocupado com esse cenário, né? A gente já vem nas últimas safras, infelizmente, nas últimas 5 safras nós tivemos uma boa, né? Que é a... E depois disso nós tivemos a terceira frustração. E ano passado, além de ter sido uma safra razoável, mas nós tivemos o problema da chuva no momento da colheita, no final da colheita. Então a gente teve alguns produtores que tiveram perdas por causa que não conseguindo colher. E o que colheram com uma qualidade muito, muito baixa, muito ruim, né? Então isso também é um fator que nos leva, nos deixa apreensivo, que nos leva a preocupação, né? O clima continua bastante seco, né? Na verdade, a gente teve ali em meados de fevereiro uma chuva boa, que pegou mais ou menos uma abrangência maior, né? E foi praticamente a única chuva durante todo o ciclo da soja. A gente pode dizer assim, foi uma chuva geral, né? Que choveu em todas, praticamente em toda a região. Então, assim, é muito pouco realmente, e a gente tá refletindo bastante na produtividade. A gente tem conversado com o produtor que está colhendo aí com uma produtividade realmente muito baixa, tá? Então, tá havendo alguma mobilização, já, como tu colocaste, ocorreram vários fóruns, tem muita discussão, tá sendo pautado a possibilidade de haver alguma renegociação de dívidas, uma securitização, que é o que o produtor tem solicitado do nosso governo. Mas, por outro lado, a gente vê assim, ó, que tá difícil, essa negociação tá difícil, a gente não sabe... Não tem nenhuma segurança do que realmente vai vir do governo nesse sentido de dar um apoio maior aqui para o produtor gaúcho, que na verdade está bastante, já nos últimos anos, bastante castigado por questões climáticas, por quando não é cheia, é estiagem. Então isso realmente nos tira um poder de investimento, um poder do produtor acaba... Como tu colocaste, nós precisamos de 2, 3 safras boas só para colocar as contas mais ou menos em dia, para dar um fôlego e poder assim ter um poder de investimento de novo para as coisas começarem a girar como seria o normal, como a gente deseja, como é a expectativa do produtor. Então a gente realmente está numa situação bem preocupante nesse sentido. Vamos aguardar, vamos ver, tem uma mobilização bastante grande, não só de produtores, das entidades que os representam, políticos, no sentido de ver o que o governo pode acenar com alguma coisa que nos dê algum auxílio para amenizar um pouco essa situação que é bastante difícil.
Que esse aceno venha logo, né? Agora falando em contratos, porque vocês têm um volume também para... venda também, né? Os compradores da soja, do grão, vocês têm um compromisso com o preenchimento com tantas toneladas que aquele certo comprador, enfim, aquele cliente encomendou? Como é que funciona isso? Se não tivesse volume total para entregar, como é que faz isso? Eles também estão cientes disso e sabem que vão comprar só aquilo que tem disponível? Eu queria que você explicasse para a gente isso aí. Você trabalha diretamente com a venda também, né? O repasse do cereal.
Não, exato, exato. Na verdade, assim, ó, a gente tem... O percentual, aqui por tradição, o nosso produtor não comercializa antecipadamente um volume muito grande, como em outras regiões do Brasil, por exemplo. Tem regiões mais no norte que percentuais muito grandes das safras são comercializados antecipadamente. Né? Nós aqui não, nós temos um volume relativamente pequeno. Mas tem, a gente tem algum volume sim para entregar, até já estamos carregando, está entrando, já estamos atendendo os nossos compradores, as trades que nos compram, né? A gente já está fazendo isso, já está trabalhando nesse sentido, está entrando soja, a gente já no momento recebe, já algum volume disso já é expedido, né? Então, de acordo com, como tu colocaste, de acordo com os compromissos que a gente tem, né? A gente vai atendendo isso. Não vamos ter problema de atender isso, com certeza, porque o volume negociado antecipadamente é relativamente pequeno.
Então, não é comprometido todo?
Não, não. O produtor não faz isso de comprometer 100% da sua produção. E, então a gente crê que não vai ter problema quanto a isso. A gente vai ter volume para atender nossos compromissos, com certeza. Mas assim, a comercialização está num ritmo ainda lento, porque ainda estamos começando a colheita, né? O processo de colheita está recém se iniciando, então na medida que isso aí se intensificar, começar o produtor ter um volume maior, eu acredito que vá se intensificar um pouco o volume de comercialização, né? Quanto ao mercado, assim, ó, o que eu posso lhe dizer? O mercado é uma coisa assim, eu falo com os maiores especialistas, eles podem só lhe dar uma tendência, não tem garantia nenhuma do que vai acontecer. Isso é um mercado muito, muito dinâmico, então vários fatores contribuem para fazer a composição dos preços, né? Mas a gente trabalha com uma expectativa de que vá se trabalhar num número muito próximo do que está se trabalhando hoje. A gente não vê assim, ó, para ter uma grande variação, tanto para cima quanto para baixo, só com um acontecimento, algum fato novo, de bastante relevância, que possa acarretar uma variação maior. Né? Senão vai ter pequenas variações, como esse último, na realidade, os últimos 6 meses são de variações pequenas. Se você analisar bem, a soja deve ter variado numa faixa aí de 10, 15 reais, para cima ou para baixo. Não variou mais do que isso, entre as mínimas e as máximas. Então, assim, a tendência é que continue com um quadro mais ou menos parecido com o que temos hoje. A não ser que, como eu coloquei, que aconteça alguma coisa diferente. O que, que seria isso? Pode ir. Agora, a expectativa do mercado está migrando para o hemisfério norte, né? Então, os Estados Unidos, que é o maior, depois do Brasil, o segundo maior produtor mundial, está entrando no período de plantio. Então, a safra deles agora está começando sendo plantada, então ela pode ter tudo para frente, ela pode acontecer intempéries, como nós estamos perdendo produtividade, eles também podem perder. Então, assim, a gente está na dependência de que a safra americana tem um andamento não tão dentro do normal, para que a gente possa, de repente, ter um preço um pouquinho melhor. Fora isso, é difícil. Fora isso, a tendência é que os preços se mantenham mais ou menos no patamar de hoje, entre 10 e 11 dólares o bushel, né, que é a cotação de Chicago hoje. Nós até temos um prêmio um pouquinho melhor hoje do que a expectativa, justamente aqui no sul, porque tá, a produtividade foi um pouquinho, tá sendo menor do que tava se esperando. Então isso acarreta um pouco no prêmio também, mas assim, nada que possa mexer o preço com um valor assim que seja significativo, tá? Então a expectativa é que fique mais ou menos dentro dos patamares que estão se trabalhando hoje.
Só uma pergunta sobre o grão, falar sobre o grão agora, essa primeira leva que vocês estão recebendo aí, há uma diferença significativa no tamanho do grão, mas é no grão mesmo, no volume, tem alguma coisa que também acabe, essa estiagem, essa, enfim, não estava, que estava previsto, também, né, isso interfere alguma coisa ou não, o grão é grão, enfim, só para a gente ter também esse conhecimento mais técnico aí também para poder trazer aí.
Não, assim, o grão, na verdade, o que está acontecendo? O grão está, se você pegar um grão normal e o grão que está sendo colhido agora, tu vai ver bastante diferença. O grão está ele tá com um tamanho menor, ele tá assim, ó, ele é um grão achatado, ele não tem aquele, não é aquele grão redondo,
esférico.
Bonito, esférico, exatamente, ele está mais achatado, mais porque isso? Porque na verdade ele não conseguiu formar o grão do tamanho que seria o normal. Além disso, ele fica com a casca um pouco enrugada. Tem alguns outros problemas que acontecem, como o grão esverdeado, por exemplo. Eu até tinha expectativa pelo quanto o tempo foi desfavorável, que esse problema de grão esverdeado fosse maior do que está acontecendo. Na verdade, não tem vindo com tanto grão esverdeado. Isso tem uma tolerância só de 4%, né? Então, teve anos com estiagem aí que vinha com um percentual muito maior e a indústria daí acaba descontando, o que passa de 4% acaba sendo descontado. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. O que tem é pouco peso e o grão com um tamanho menor do que o normal, bem menor.
Isso interfere na hora da...
Muito, interfere muito na produtividade. Porque
o volume?
Claro, volume, peso, tudo isso fica comprometido justamente pela má formação dos grãos. Mas em termos de, assim, de qualidade, a gente está expedindo sem problemas, por enquanto, né? Vamos aguardar, vamos ver como é que vai, porque tem muita soja, tem essa soja mais do tarde aí que estaria ainda verde, que nesses últimos dias ela está amarelando antes do que seria o normal dela. Então vamos ver como é que vai daqui mais uns dias, como é que vai se comportar a qualidade do grão, se vai se manter razoável ou de repente pode até piorar. A gente tem medo que piore esse do tarde aí, né? Mas isso é suposições, né? Vamos ver como é que vai, vamos ver. Tomara que ainda dê mais uma chuva, ainda pode ajudar um pouco. Como tu diz, pode atrapalhar, mas não atrapalharia ainda. Uma chuva seria ótima para emparelhar, para diminuir o número de plantas verdes, né? Que ele tem muita gente que precisa fazer dessecação, é um custo a mais também, para emparelhar ela, para poder ficar toda no em condições de serem colhidas, né? Então vamos ver com o aumento aí da intensificação do processo de colheita, o que, que vai acontecer. E infelizmente a expectativa não é das melhores, não. A gente pretendia que fosse uma safra melhor, mas infelizmente a safra vai ser bastante pequena de novo.
Muito bem, conversamos então com o Edgar Comim, gerente da Cepasa de Espumoso, sobre o início da safra 2025, a safra da soja.